agropecuária fazem crescer a economia nos três primeiros meses do ano.
Decreto vai garantir continuidade de desconto na conta de luz.
Pela primeira vez, simulados de desastres naturais vão ser feitos no mês que vem nas regiões Norte e Centro-Oeste.
Quarta-feira, 29 de maio de 2013.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil.
Boa noite, aqui no estúdio da Voz do Brasil, na EBC Serviços, eu, Luciano Seixas e Kátia Sartori.
Olá, boa noite. Quer conhecer os estúdios, ou melhor, os bastidores do estúdio da Voz do Brasil do Poder Executivo? Assista agora ao nosso programa ao vivo, em vídeo pela internet.
Basta acessar www.ebcserviços.com.br/A Voz do Brasil.
O produto interno bruto brasileiro, PIB, que é a soma de todas as riquezas produzidas pelo país, cresceu 0,6% no primeiro trimestre deste ano, em relação aos últimos três meses do ano passado.
A expansão foi impulsionada pelo desempenho do setor agropecuário e pelos investimentos no país. Os dados foram divulgados hoje pelo IBGE. Daniela Almeida explica.
Entre janeiro e março, o produto interno bruto, que representa a soma de todas as riquezas produzidas pelo país, totalizou mais de R$1,110 bilhões. O resultado é 0,6% maior do que o registrado nos três últimos meses do ano passado. Se comparado a igual período de 2012, o PIB teve expansão de 1,9% no primeiro trimestre do ano. O destaque para o resultado positivo foi o setor agropecuário, com alta de 9,7%, o melhor índice registrado desde o segundo semestre de 1998. Para o ministro da Fazenda, Guido Mantega, o aumento dos investimentos deve proporcionar um crescimento econômico com qualidade.
Um forte crescimento dos investimentos é o que puxou o crescimento do PIB nesse primeiro trimestre, o que significa um crescimento de qualidade na economia brasileira. Significa que os estímulos que nós temos dado para os investimentos desde 2011, 2012, estão surtindo efeito. Então, o investimento deixou para trás o consumo, que cresceu menos neste primeiro trimestre.
O ministro Guido Mantega adiantou que o governo não pretende adotar novas medidas de estímulo ao consumo das famílias. O ministro confia que as iniciativas já adotadas, como redução de impostos e desoneração da folha de pagamento de diversos setores da economia, devem continuar a surtir efeito ainda em 2013.
Nós já fizemos várias medidas de estímulo, do ponto de vista da taxa de juros para o investidor, ela é a mais baixa dos últimos tempos. Nós não pretendemos fazer estímulos ao consumo, né? O consumo tem que se recuperar a partir do dinamismo dos investimentos. O investimento vai dinamizar o restante da economia e os estímulos ao investimento estão todos em cima da mesa, estão todos surtindo efeito e as empresas estão aumentando os seus investimentos.
Com base no estudo apresentado nesta quarta-feira, o governo pode fazer uma revisão na previsão do produto interno bruto acumulado em 2013. Apesar das altas, no cenário do comércio exterior, as exportações tiveram variação negativa de 6,4% devido à crise econômica mundial. Já as importações cresceram 6,3%. Para conhecer o levantamento completo, acesse o site www.ibge.gov.br. De Brasília, Daniela Almeida.
Voz do Brasil. Um decreto da presidenta Dilma Rousseff vai manter o desconto de cerca de 20% na tarifa de energia, que está valendo desde janeiro desse ano.
A ação foi necessária porque a medida provisória 605, que autoriza repasses de recursos às distribuidoras de energia de todo o país, perde a validade na segunda-feira, dia 3 de junho, e não vai ser aprovada dentro do prazo pelo Senado Federal. Graziela Mendonça tem os detalhes.
O decreto autoriza a Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, a determinar que a Eletrobras repasse os recursos da conta de desenvolvimento energético às distribuidoras de energia. A chamada CDE é um imposto pago pelas companhias de energia para o desenvolvimento dos estados, a competitividade de fontes alternativas e a universalização do serviço de distribuição. O uso desse recurso estava previsto na medida provisória 605, enviada ao Congresso Nacional. Mas, como o Senado anunciou que não votaria o texto a tempo, o governo decidiu editar um decreto, como explica a ministra-chefe da Casa Civil, Gleisi Hoffmann.
Infelizmente, não deu o prazo que o Senado tinha se autoestabelecido para apreciar uma medida provisória. E, por ser temas importantes para o país, para a economia brasileira, para as pessoas, nós estamos fazendo esse encaminhamento para que nós possamos assegurar, como a presidenta se dispôs e determinou, a redução da conta de luz e também depois fazer o encaminhamento da matéria tributária.
Com o decreto, as distribuidoras vão receber um adiantamento no valor de 2 bilhões e 800 milhões de reais. O objetivo é garantir a redução média de 20% na conta de energia dos brasileiros, que está valendo desde o fim de janeiro, como explica o ministro de Minas e Energia, Edson Lobão.
Se caísse sem solução, se não fizéssemos os decretos que estamos fazendo, a conta de luz seria acrescida em média de 4,6%. Agora, alguns estados seriam um pouco menos e outros estados seriam bem mais, podendo chegar a 15%.
O governo vai incluir o conteúdo da medida provisória 605 como emenda a outro texto em tramitação no Congresso, a MP da Cesta Básica, que deve ser votada até 5 de julho. Enquanto esta medida não for votada, o decreto fica em vigor. De Brasília, Graziela Mendonça.
7-7.
Moradores de áreas de risco no norte e no centro-oeste vão ser preparados em junho para agir em situações de emergência, como inundações e deslizamento de encostas.
Os treinamentos começam no final do mês que vem e vão ser promovidos pela Secretaria Nacional de Defesa Civil do Ministério da Integração Nacional.
As capacitações vão ser feitas primeiro na região centro-oeste, começando pelos estados de Mato Grosso do Sul, Goiás e Mato Grosso. Em julho, será a vez dos moradores daqui do Distrito Federal participarem do treinamento.
Já na região norte, as atividades estão agendadas para o mês de agosto.
A ideia dos simulados é zerar o número de mortes em todo o país e minimizar possíveis impactos econômicos e sociais por conta de desastres naturais.
Até o final do ano, os estados do Sul e Sudeste também vão passar pelo treinamento.
Brasil, a pátria de chuteiras.
Cerca de 10 aeronaves da Força Aérea Brasileira vão sobrevoar a cidade sede da Copa das Confederações durante as partidas de futebol.
Essa é uma das medidas anunciadas hoje para garantir a segurança no espaço aéreo no período dos jogos, que vão de 15 a 30 de junho.
Os aviões são caças de alta e baixa performance, helicópteros, aviões radar, reabastecedores e também aeronaves não tripuladas.
Outra medida envolve o sistema de artilharia antiaérea que estará posicionado em algumas localidades.
Além disso, foram criadas áreas de exclusão no espaço aéreo, a partir da localização dos estádios de futebol.
Elas são classificadas como reservada, restrita e proibida e limitam quais aeronaves podem trafegar em determinados espaços no período entre uma hora antes e quatro horas depois do início das partidas.
Num raio de 7 quilômetros de distância das arenas, só poderão voar aeronaves previamente autorizadas, como as militares, de busca e salvamento, ambulância e segurança pública.
E hoje o ministro do Turismo, Gastão Vieira, disse no programa Bom Dia Ministro que o Brasil está preparado para receber bem os torcedores que vão assistir aos jogos da Copa das Confederações.
Tudo pronto para a Copa das Confederações, que será disputada no Brasil a partir do próximo dia 15 de junho. A afirmação é do ministro do Turismo, Gastão Vieira, que participou hoje do programa Bom Dia, Ministro. O ministro Gastão Vieira explicou que os estádios onde serão disputados os jogos da Copa das Confederações estão prontos para receber o público.
A Copa das Confederações é um aperitivo para a Copa do Mundo. Portanto, ela mostra um pouco o que nós vamos ter na Copa do Mundo. Os estádios que nós estamos entregando à população, a população tem tido manifestações extremamente positivas, inclusive a FIFA tem se manifestado de forma, eu diria, até surpreendente, porque anteriormente achava-se que os estádios não ficariam prontos. Estão prontos, estão belos, estão bonitos, estão confortáveis, estão abertos a bem receber os torcedores que vão assistir o jogo.
O ministro Gastão Vieira informou também que o governo trabalha para garantir a segurança nos eventos esportivos que o Brasil vai sediar.
O governo federal trabalha nas áreas específicas, fortemente, se prepara muito bem, e eu tenho a certeza, se uma certeza que vem da expectativa de quem está envolvido no trabalho, que não teremos casos de violência aqui no país durante os grandes eventos.
Os jogos da Copa das Confederações serão disputados em 6 cidades: Rio de Janeiro, Brasília, Belo Horizonte, Salvador, Fortaleza e Recife. De Brasília, Rosa Amélia de Abreu.
Para ver e ouvir a íntegra do Bom Dia Ministro de hoje, acesse agora nosso Twitter.
Estamos colocando neste momento o link para o vídeo do programa, twitter.com/avozdobrasil.
Voz do Brasil.
Anunciados os critérios para a concessão dos aeroportos do Galeão, no Rio de Janeiro, e de Confins, em Belo Horizonte.
O objetivo da concessão, segundo a Infraero, é ampliar e aperfeiçoar a infraestrutura aeroportuária brasileira para melhorar a qualidade dos serviços prestados aos usuários do transporte aéreo.
O repórter Ricardo Carandina acompanhou uma coletiva hoje da direção da Agência Nacional de Aviação Civil, ANAC, e tem mais informações. Boa noite, Carandina. Qual é o próximo passo para a escolha das empresas que vão administrar esses aeroportos?
Boa noite, Luciano. Boa noite, ouvintes. Bem, o próximo passo do processo de concessão dos aeroportos do Galeão e de Confins são as consultas públicas. De 1º a 30 de junho, os editais vão estar disponíveis na internet para receber sugestões da população. No dia 17 de junho, vai ser realizada uma audiência pública em Belo Horizonte. No dia 18 de junho, a audiência vai ser no Rio de Janeiro. Em julho, os estudos vão ser enviados para análise do Tribunal de Contas da União. O edital vai ser publicado em setembro e o leilão para escolha dos concessionários vai ser em outubro.
Esse leilão, Carandina, ele tem um valor mínimo?
Kátia, tem sim. O lance mínimo para a escolha da empresa que vai administrar o Galeão vai ser de R$4.650 bilhões. E para Confins, o valor mínimo vai ser de R$1.560 bilhões. E os vencedores também vão pagar 5% sobre a renda bruta anual dos aeroportos.
Além desse pagamento, quais são as outras obrigações das empresas vencedoras?
Luciano, elas também se comprometem a fazer uma série de melhorias nos aeroportos, como construir e ampliar terminais de passageiros e cargas, pistas, pátios e estacionamentos. O ministro da Secretaria de Aviação Civil, Moreira Franco, diz que o governo espera mudar, ele diz o que o governo espera mudar nos serviços dos aeroportos com as concessões.
A primeira mudança que me parece fundamental é que o passageiro seja tratado como cliente. Ele não é tratado como cliente. Ele paga e merece qualidade de serviço, merece preço e merece segurança. Como também todos os problemas operacionais que atormentam a vida do passageiro brasileiro, a tendência é de que eles possam ser resolvidos, minorados, solucionados com uma tecnologia que tem garantido a vários aeroportos do mundo, com uma quantidade de passageiros no ano muito maior do que os nossos, um serviço de qualidade.
Carandina, e qualquer empresa pode participar desse leilão?
Não, Kátia, empresas ou consórcios que ganharam as concessões dos aeroportos de Brasília, Guarulhos e Viracopos não podem participar. E as empresas interessadas nessas concessões agora, elas podem participar dos dois leilões, mas elas só podem administrar, ou seja, elas só vão poder ganhar um desses leilões e administrar, portanto, um dos aeroportos. O leilão também vai dar preferência a empresas que tenham capacidade financeira de fazer investimentos de curto prazo.
Carandina, onde é que vai estar disponível o edital para consulta pública?
Bem, Luciano, vai estar na internet a partir do dia 1º de junho, na página da ANAC, www.anac.gov.br. Kátia.
Obrigada, Ricardo Carandina, pela participação ao vivo na Voz do Brasil.
E falando em aeroportos, Kátia, a Infraero prevê uma movimentação de mais de 2 milhões e 600 mil passageiros nos 63 aeroportos administrados pela estatal nos próximos dias e até a contar a partir de quinta-feira, feriado de Corpus Christi.
O cálculo é para o período entre esta quarta-feira, Luciano, dia 28, e a próxima segunda-feira, dia 3 de junho.
O fluxo estimado é de 16,6% superior ao registrado em 2012. 12, sendo que maior movimento deverá ser registrado na segunda-feira, quando se espera a passagem de 498 mil passageiros pelos terminais desses aeroportos.
A previsão não inclui os aeroportos aqui de Brasília, nem Guarulhos e Viracopos em São Paulo, que são concedidos à iniciativa privada, foram concedidos à iniciativa privada no ano passado.
Para garantir que as operações tenham fluidez no feriado, a Infraero vai adotar medidas como a intensificação dos trabalhos das equipes de segurança e operações, incluindo as de plantão, além de manutenções preventivas em esteiras de bagagens, elevadores e escadas rolantes.
7:16.
3.000 municípios brasileiros já fazem parte do programa BPC na escola, que garante o acesso à escola de crianças e jovens com deficiência.
A meta do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome é atingir todos os municípios do país e não há prazo estipulado para essa adesão.
Assunto da entrevista que a repórter Carolina Becker fez com a coordenadora geral de acompanhamento dos beneficiários do Ministério, Elíria Yoshida.
Coordenadora, como que as prefeituras, elas devem proceder para aderir ao programa?
São os prefeitos que fazem adesão ao programa BPC na escola. Eles firmam um termo de adesão que está disponibilizado num aplicativo da internet, que é aplicações.mds.gov.br/BPC na escola.
A partir da adesão, quais são os compromissos que o município assume e o que ele recebe de recursos para o programa?
Após a adesão, o município assume o compromisso de inserir na escola os beneficiários do BPC com deficiência na faixa etária de 0 a 18 anos. Assume também o compromisso de aplicar uma pesquisa que identifica quais são as principais barreiras que impedem o acesso e a permanência desse público na escola. Desta forma, com a aplicação dessa pesquisa, o MDS repassa aos municípios recursos financeiros e também fornece o apoio técnico para execução dessas atividades. O recurso repassado pelo MDS é de R$ 40 por questionário aplicado e inserido no aplicativo.
Obrigada, coordenadora, pela entrevista.
Ouvimos a coordenadora geral de acompanhamento dos beneficiários do MDS, Elíria Yoshida.
Mais informações sobre o programa BPC na escola em www.mds.gov.br.
Militares brasileiros que atuam na missão das Nações Unidas, ONU, para estabilização do Haiti está sendo reduzido desde o mês passado.
Com a redução, devem permanecer no país caribenho 1.450 militares brasileiros, número próximo ao que existia antes do terremoto que atingiu o Haiti em 2010.
Quem dá mais detalhes é o comandante Souza, do Ministério da Defesa. A entrevista é de Priscila Machado.
Como vai ser esse processo de redução da tropa brasileira?
Esse processo iniciou-se agora no final de abril e prosseguirá até o iníciozinho de junho. Então, com a redução, estarão voltando 460 militares que já se configurarão como não retorno para as funções a serem exercidas lá no Haiti.
Por que essa decisão de reduzir a tropa no Haiti?
Essa redução, ela já é proveniente da última resolução do Conselho de Segurança das Nações Unidas, que ocorreu em outubro do ano passado, e ela vigorou com uma necessidade de transmissão de responsabilidade já para o cenário da Polícia Nacional Haitiana, fazendo com que essa responsabilidade possa ser efetivada com a redução de militares.
Qual foi a importância das tropas brasileiras nessa participação do processo de restauração da ordem no país?
O Haiti já demonstrou uma melhoria no seu cenário, ainda continua com uma pequena estagnação econômica, alguma crise política, mas efetivamente a participação do contingente brasileiro dentro do contexto da missão no Haiti foi significativa para contribuir para o cenário de segurança, para a legitimidade do Estado e a estabilidade também do contexto estatal.
Muito obrigada pelas informações. Os militares brasileiros da Força de Paz estão presentes no Haiti desde abril de 2004.
Ouvimos entrevista com o comandante Souza, do Ministério da Defesa.
Voz do Brasil!
Até agosto desse ano, prefeituras, ONGs, movimentos sociais e empresas podem se inscrever na quinta edição do Prêmio ODM.
A iniciativa valoriza e incentiva ações que ajudam a cumprir os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio definidos pela Organização das Nações Unidas. Leonardo Meira.
No ano 2000, a Organização das Nações Unidas estabeleceu os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, que são 8 jeitos de mudar o mundo. As metas incluem o combate à fome e promoção da educação, igualdade, saúde, qualidade de vida e respeito ao meio ambiente. O Prêmio ODM Brasil é uma iniciativa do governo federal que reconhece boas práticas de prefeituras e organizações sociais na concretização desses objetivos. Quem dá mais detalhes da iniciativa é o coordenador do Prêmio ODM Brasil, Olavo José Perondi.
Nós vamos ter 60 finalistas e dessas 60, o IPEA e a INAP visitam essas práticas e vão selecionar 30 delas. É importante ressaltar que o Prêmio Objetivos do Milênio, ele não oferece dinheiro. Nós oferecemos reconhecimento, um troféu bem legal que as pessoas podem receber e guardar, e principalmente nós publicamos e valorizamos essas práticas. E essas práticas são apresentadas em congressos, em seminários, fora do Brasil até, por conta de serem premiadas no projeto dos ODM.
O projeto de recuperação de minas e nascentes da Secretaria de Meio Ambiente de Osasco foi premiado na terceira edição do Prêmio ODM Brasil. Até agora, já foram identificadas 104 nascentes e 35 passaram por revitalizações. A ideia é integrar as comunidades com as fontes de água, como explica o secretário municipal de Meio Ambiente de Osasco, Carlos Marques.
Nós realizamos um trabalho junto com as escolas estaduais de Osasco, que nos ajudaram a fazer um mapeamento inicial das nascentes de água em nossa cidade. E depois de 3 meses de trabalho, nós conseguimos mapear, identificar 50 nascentes de água. E nós assumimos um compromisso de revitalizar esses locais. E começamos esse trabalho, mas sempre envolvendo a comunidade.
O bairro Parque dos Palmares, em Osasco, foi um dos atendidos pelo projeto. Antes da iniciativa chegar à região, a água da nascente ia direto para a tubulação pluvial. Agora, um projeto paisagístico colocou a nascente no centro de uma praça. O pedreiro jesuíno Caetano mora no bairro há 15 anos e aprova a iniciativa.
Essa mina aqui é a riqueza do nosso bairro. Todo mundo vem passear aqui, traz as crianças e vê os peixinhos aí. Aí as crianças adoram, entendeu?
As inscrições para a quinta edição do prêmio estão abertas até o dia 2 de agosto. Mais informações em www.odmbrasil.gov.br. De São Paulo, Leonardo Meira.
Mais de 27 mil toneladas de alimentos dos estoques do governo federal foram doados pela Conab nos 4 primeiros meses deste ano.
São produtos como açúcar, arroz, farinha de mandioca, fubá, leite em pó, óleo de soja.
Os alimentos foram entregues a instituições e famílias de quase todos os estados.
Os estados beneficiados foram Rio Grande do Sul, Bahia, Pernambuco, Minas Gerais e Sergipe, onde houve a participação de 110 instituições em 60 municípios.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
Investimentos e agropecuária fazem crescer a economia nos 3 primeiros meses do ano.
Decreto vai garantir continuidade de desconto na conta de luz.
Pela primeira vez, simulados de desastres naturais vão ser feitos no mês que vem nas regiões Norte e Centro-Oeste.
Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma produção da equipe de jornalismo da EBC Serviços.
Amanhã, feriado, não haverá veiculação da Voz do Brasil. Voltamos na sexta-feira. Boa noite.
Fique agora com o Minuto do TCU e em seguida as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite, bom feriado e até sexta.
Voz do Brasil. Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União aprovou hoje, com ressalvas, o relatório e o parecer prévio das contas do governo de 2012. Ao todo, foram emitidas 22 ressalvas relacionadas a aspectos de conformidade da receita pública, da execução do orçamento e das demonstrações contábeis. O TCU emitiu 41 recomendações que, de acordo com o ministro relator das contas, José Jorge, buscam aprimorar a boa gestão dos recursos públicos e assegurar a transparência em benefício da sociedade. O tribunal vai monitorar o cumprimento das recomendações e sugestões pelos órgãos e entidades fiscalizados. Após a aprovação, o relatório e o parecer prévio foram entregues ao presidente do Congresso Nacional. Os parlamentares são responsáveis pelo julgamento das contas.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.